Entramos então em tempo de informação, é tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Autarcas voltam a defender a importância da existência de urgências diferenciadas de medicina interna no Hospital de Tomar. Câmara de Tomar reuniu com a EPAL para abordar projetos de saneamento parados há anos. Polémica na Junta Urbana. PSD e Independentes querem fecho imediato da estação do CTT. Presidente da Junta diz que não.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado por nuvens altas, vento fraco a moderado, superando moderada forte nas terras altas, ainda pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 13 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 19 para Tomar e Lisboa, 20 para Coimbra, Leiria e Santarém, 21 para Évora e Faro e 22 para o Porto.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Já são conhecidos os resultados da reunião realizada esta terça-feira pelo Executivo da Câmara Municipal de Tomar, executivos das juntas de freguesia, Comissão de Saúde da Assembleia Municipal e presidente daquele órgão autárquico. Numa nota emanada da autarquia e que, ao qual a Hertz teve acesso, é referido que os autarcas concluíram pela importância da existência de urgências diferenciadas em medicina interna no Hospital de Tomar, sem qualquer prejuízo na prestação de cuidados nas outras unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas garantindo que os cidadãos dos concelhos de Tomar, Orém e Ferreira do Zêzere sejam melhor servidos numa prestação de cuidados de maior proximidade. Desta reunião saiu também a vontade unânime de partir para o diálogo com a administração do centro hospitalar e a tutela, com vista à resolução deste problema que prejudica toda a população dos concelhos referidos, mas não pondo de parte a eventualidade de recorrer a tomadas de posição mais firmes, caso não seja possível chegar a um consenso. Nesse sentido, recorde-se que já está agendada para o próximo dia 23 de dezembro, pelas 10 da manhã, uma reunião da Presidente da Câmara de Tomar com o Ministro da Saúde, precisamente para debater este e outros temas. A nota recorda que a posição do município de Tomar sempre foi a de querer, independentemente do equilíbrio das diferentes especialidades que existem nas três unidades do Centro Hospitalar, Tomar, Torres Novas e Abrantes, urgências diferenciadas médico-cirúrgicas em complementaridade nos termos do despacho do Ministério da Saúde, que instituiu a rede de urgências em 2006, e medicina interna, uma vez que, no entender da edilidade, não pode existir um verdadeiro hospital sem urgência digna desse nome, nem sem medicina interna, onde os doentes possam fazer a sua recuperação em proximidade, quer dos cuidados de saúde urgentes, quer em relação à sua área de residência, para serem melhor acompanhados pelas respectivas famílias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidenta da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, esteve reunida no início desta semana com responsáveis da EPAL para discutir um conjunto de investimentos, com particular destaque para a área do saneamento, investimentos que estão por concretizar há anos, numa reunião classificada de muito positiva pela autarca tomarense, registro para a abertura da parte da EPAL para avançar logo que possível com o saneamento no nordeste do concelho e em Palhavã de Cima.
A EPAL está disposta a revermos os investimentos, porque também compreendo que muitos dos investimentos previstos previam a construção durante quilómetros de infraestruturas, e neste momento existem outro tipo de soluções, nomeadamente no saneamento, que permite levar o saneamento sobretudo à zona nordeste do nosso concelho. Portanto, será esse o primeiro ponto de ataque. Será a questão do saneamento, porque relembro, por exemplo, na freguesia de Olalhas, a povoação de Montes já tem construída todo o sistema em baixa e, portanto, há que construir agora em alta e, portanto, fazermos aqui com as novas tecnologias que existem hoje em dia, portanto, levarmos o saneamento a essa zona da cidade. Do concelho. Esteve também em cima da mesa a obra de Palhavã, que nós temos o projeto feito, está no, nas grandes opções do plano, quer dos SMAs, quer da autarquia, e, portanto, precisávamos do acompanhamento, porque passa uma conduta da EPAL, precisamente em Palhavã de Cima, uma conduta em fibra de vidro. E aquela obra, para que não hajam inundações para as casas, precisávamos de rebaixar o pavimento para fazer toda a infraestruturação em baixa. E, portanto, a EPAL também, deixámos o projeto na EPAL. A EPAL vai-se deslocar aqui ao local, no sentido de, se a conduta deles necessitar de alteração, eles próprios assumem essa alteração da conduta. Se não, criamos uma zona, se a conduta deles não necessitar de alteração, criamos uma zona de proteção da conduta dele, de forma a conseguirmos colocar toda a nossa ligação em baixa. Restaram também foram aflorados um conjunto de outros assuntos que estavam pendentes com as águas do centro, nomeadamente a utilização da Etar de Ceiça, porque a Etar de Ceiça está, apesar de ser Ceiça, está no território de Tomar, e Tomar, portanto, a freguesia da Sabaxeira não está a drenar para a Etar de Ceiça, portanto. As águas do centro tinham-se comprometido a falar com a Câmara de Orém no sentido de se fazer um protocolo para que a Sabaxeira drenasse para a Etar de Ceiça, coisa que nunca foi feita, e, portanto, a EPAL vai retomar esse processo.
Anabela Freitas reconheceu então a abertura da EPAL para resolver também outro conjunto de projetos que terão agora de ser reformulados. Embora não tenham sido abordados em concreto os montantes financeiros que estarão envolvidos.
Houve efetivamente abertura por parte da EPAL, reconhecimento de que muito do investimento que deveria ter sido feito em Tomar não foi feito, e com vontade de corrigir um conjunto de ações. Foi também abordada a questão da mini etar compacta da Pedreira, porque está a servir apenas uma parte da Pedreira e a outra parte não está a ser servida, está a ser feito com transbordo, digamos, do saneamento e com tudo o que implica para as populações. Eles até já tinham, a EPAL, mesmo antes de reunir connosco, já tinha feito um estudo e tinha encomendado um estudo, que estão à espera do estudo para vermos que soluções é que vamos ali apontar. Tinham encomendado um estudo já ao técnico, ao Instituto Superior Técnico, e, portanto, penso que, tendo transitado agora para as águas de Lisboa e Vale do Tejo, sendo a EPAL que está a assumir esta transição, penso que chegaremos a bom porto. Não foram abordadas verbas em concreto, porque muitos dos estudos, dos projetos que tínhamos, têm que ser reformulados. Precisamente para a introdução, não vale a pena estarmos a construir quilómetros e quilómetros de condutas adutoras para servir 20, 30 pessoas. Há outras soluções que podem ser utilizadas. E, portanto, aquilo que era o investimento previsto, e que nunca chegou a ser feito, não é? Que da nossa parte tínhamos já feito um levantamento, eram investimentos que deveriam ter, que ascendiam a 32 milhões de euros, portanto, vão claramente ser reduzidos agora, e, portanto, a EPAL tem, as Águas de Lisboa e Vale do Tejo têm alguma capacidade agora, com planeamento, de podermos ir a pouco e pouco colmatando esses investimentos que não foram feitos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Não existe nada de oficial. Por agora, o posto dos CTT, instalado na Junta Urbana, não fecha. Foi desta forma que Augusto Barros, o Presidente da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, reagiu à moção que foi votada e aprovada na Assembleia realizada nesta segunda-feira e que pedia a anulação do contrato de prestação de serviços com os CTT com efeitos imediatos. O documento foi apresentado pelos independentes, que acusaram Augusto Barros de não responder dentro dos termos previstos a um requerimento que solicitava informações sobre esta ligação da Junta com os Correios. Os IPT basearam-se ainda no artigo 18, ou neste caso 18º, para sublinhar que o Presidente da Junta deve submeter o visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos da lei, os atos praticados e contratos celebrados pela Junta de Freguesia, assim como quaisquer outros instrumentos que impliquem despesa para a freguesia. Os independentes acusam assim Augusto Barros de não ter cumprido qualquer destas obrigações. Resta então saber quanto tempo mais irá funcionar o posto do CTT, sendo que, convém recordar, Augusto Barros garantiu que esse tal encerramento não irá acontecer por agora.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar participaram esta terça-feira em mais uma edição do Corta-Mato Escolar. A iniciativa integrada no Corta-Mato Nacional é uma das provas do programa do Desporto Escolar, organizado pela Direção-Geral da Educação, Divisão do Desporto Escolar, e pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e em Tomar, pelo município, através da Unidade de Desporto e Juventude, com a colaboração do Regimento de Infantaria 15. Com a participação de um cada vez maior número de alunos, esta competição, realizada em três fases, escolas, regional e nacional, tem lugar de destaque no calendário anual das atividades esportivas dos estabelecimentos de ensino. A reportagem da ERTES esteve nesta edição do Corta-Mato Escolar e ouviu os dois responsáveis pelos agrupamentos escolares de Tomar. Celeste Sousa, do agrupamento Nuno Santa Maria, destacou a importância desta realização no âmbito das atividades do desporto que as escolas do seu agrupamento realizam durante o ano letivo.
A escola tem imensas atividades no âmbito do desporto escolar. Só para ter uma ideia, nós temos cerca de 50 horas em desporto escolar, nos várias modalidades. Corta-mato é uma delas e nós aproveitamos esta atividade global de Tomar, com a organização da autarquia também, em parte, para fazermos a seleção dos nossos alunos que irão ao corta-mato regional e, quem sabe, ao nacional. Portanto, é uma atividade conjunta neste belíssimo espaço. A pena é que seja tão um bocadinho longe das nossas escolas. E chegar aqui, sobretudo os alunos mais jovens, não é muito fácil, porque os alunos de segundo ciclo, muitos alunos da Escola Nuno Alves até aqui, a deslocação não é simples. Daí que este ano as escolas também se envolveram no transporte, alugando autocarros, evidentemente, porque a Câmara não conseguia suportar tudo isso sozinha, mas vale a pena, o tempo ajudou, a organização ficou a cargo dos professores de Educação Física, mas centenas de alunos do nosso agrupamento estiveram aqui, centenas, não sei, eu quase diria uns 400. É muito importante despertar as pessoas para bons hábitos de vida saudável, o exercício físico e o desporto é um deles. Ao longo da vida, portanto, se não ensinarmos aos meninos na escola esta importância, depois, mais tarde, é mais difícil. E a escola, todas as escolas têm condições muito boas para que os alunos façam exercício físico, não só as aulas, mas depois os clubes do desporto escolar, que são muito diversificados e que podem criar hábitos de vida para o futuro. Portanto, é muito importante depois eles levarem para casa e explicarem aos pais que é muito importante correr, passear, andar a pé, andar de bicicleta, enfim, isso tudo.
Carlos Ribeiro, do Agrupamento de Escolas dos Templários, abordou também a participação do seu agrupamento nesta iniciativa, agrupamento que dá grande importância também às atividades esportivas e que se traduz igualmente na existência, por exemplo, de um curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva.
Sempre a participação de muitos alunos dos diferentes níveis de escolaridade, desde o 5º ano ao 12º ano. Esta iniciativa, o Corta-Mato, é uma iniciativa local que depois tem repercussões a nível do apuramento para Corta-Mato regional e eventualmente até nacional. Neste caso, é uma atividade integrada dentro no âmbito do desporto escolar. Nós, a nível do agrupamento de escolas templárias, sempre demos uma grande importância à disciplina de educação física. Nós temos, em termos de oferta formativa, os cursos, sempre tivemos cursos de técnicos de desporto. Atualmente temos o curso de técnico de apoio à gestão desportiva, é um curso profissional que inclusive permite o envolvimento destes alunos na organização do corta-mato local aqui em Tomar. Ou seja, este evento implica uma grande logística, envolve várias instituições, desde logo a Câmara Municipal de Tomar, o Regimento de Infantaria 15, que tem há uma série de anos esta parte colaborado com as escolas. E no terreno, além dos senhores professores, nomeadamente de Educação Física, temos também funcionários das diferentes escolas. Quando eu digo diferentes escolas, estou a falar da escola Gualdim Pais, da escola Jacomo Raton e da escola Santiria. E temos também os nossos alunos do curso técnico de apoio à gestão desportiva a colaborar na organização deste evento. Foram à volta de 550 alunos das três escolas. Isto é uma atividade, um ex-libris no âmbito do desporto escolar, permite a confraternização e também a competição entre os alunos, não só das diferentes escolas do agrupamento, das três que eu referi, como em relação aos outros alunos das outras escolas. E é sempre importante salutar este tipo de competição.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O espaço Cada Terra, no Sardual, acolhe na sexta-feira, pelas 19 horas, uma prova de azeites. A iniciativa é enquadrada na exposição No Fio do Azeite, patente no Cada Terra, e apresenta-se como uma excelente oportunidade para conhecer de perto aquilo que é a produção do azeite, assim como provar este tipo de produtos. O município do Sardual e a Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, que em parceria promovem esta prova de azeites, pretendem dar assim a conhecer e a promover os produtos produzidos na região. Miguel Borges, Presidente da Câmara do Sardual, antecipou para a Hertz esta realização num concelho que tem, recorde-se, na atividade de extração do azeite, também uma importante atividade económica.
Esta iniciativa enquadra-se numa exposição que está patente no foyer do Centro Cultural e no Espaço Cada Terra, que se chama No Fio do Azeite. Precisamente porque no nosso concelho temos uma grande produção de azeite, temos quatro cooperativas, lagares cooperativas, que funcionam com grande rigor, com grande qualidade, conseguindo assim termos aquilo que é um produto que a terra nos dá de grande qualidade aqui na nossa região, que é o azeite, e temos um bom azeite. Aquilo que nós vamos fazer, uma prova de azeite, é também com dois técnicos especialistas da área. Muitas vezes nós provamos o azeite e não sabemos certas características do seu paladar. Gostamos ou não gostamos? Aquilo que vamos também aqui fazer é, tecnicamente, tentar que as pessoas descubram porque é que gostam mais deste azeite do que gostam do outro. Porque é que um é mais ácido e como é que isso se nota no paladar, a sua composição, o seu fabrico, a forma como o lagar trabalha, para depois podermos também associar estas técnicas ao paladar. E é isto que nós vamos ter na próxima sexta-feira, no Espaço Cada Terra. Vamos ter precisamente uma prova de azeites, acompanhada por outros produtos aqui da nossa região de grande qualidade, como por exemplo o vinho. Os objetivos do Espaço Cada Terra, que fez no passado dia 6, completou 2 anos de existência, precisamente este espaço aparece para divulgar aquilo que de bom se faz no nosso concelho, aquilo que de bom temos a vários níveis, a nível do artesanato, mas também a nível gastronómico.
Presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, lembra ainda que esta atividade serve também para dar a conhecer os utensílios e os processos de fabrico do azeite.
Ao mesmo tempo, também fazer aquilo que nós chamamos o nosso arquivo de memória, porque temos um conjunto de utensílios que eram usados nos antigos lagares e que hoje já não são utilizados, mas estamos também aqui a fazer o nosso arquivo de memória, recuperando esses instrumentos, expondo-os e ao mesmo tempo registando o depoimento de quem há muitos anos trabalha nesta área, trabalha produzindo azeite nos lagares tradicionais, para que as nossas crianças não pensem que o azeite é uma coisa que se compra em um qualquer supermercado. Não, mas ficam a conhecer e sabem também que tem um processo de fabrico muito importante, não só no nosso concelho, mas em toda a nossa região. Desde a produção dos materiais acessórios ao fabrico do azeite, e temos lá máquinas muito interessantes, muito, muito curiosas até realmente depois o produto final, que é o azeite. Mas isto está enquadrado também porque junto ao Centro Cultural de Vicente há um antigo lagar, o Lagar dos Paulinos, o chamado Lagar dos Paulinos, que é nosso objetivo preservá-lo também. Ele está praticamente intacto, está em muito bom estado todos os equipamentos. Aliás, quando foi a inauguração dessas exposição, tivemos a oportunidade de visitar precisamente com dois irmãos já de uma certa idade, que foram eles que instalaram este lagar, e conseguimos com aqueles equipamentos, conseguimos perceber a história do fabrico do azeite na nossa região, e é isso que nós queremos fazer, queremos preservar este bom gosto associado à boa prática.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos finalizar com uma referência para o Convento de Cristo, que voltou a convidar as instituições de solidariedade social do Conselho de Tomar para a realização este ano da segunda-feira solidária de Natal, que decorre no próximo sábado, dia 19. Os lucros das vendas das bancas vão reverter, naturalmente, a favor das instituições presentes, uma oportunidade para adquirir presentes, mas ao mesmo tempo contribuir para as entidades cujo trabalho social é imprescindível para o Conselho. O Natal no Convento 2015, do próximo sábado, conta também com um programa de animação que pode bem ser mais um pretexto para ir até ao Convento de Cristo, Monumento Património Internacional. A iniciativa começa às 10 da manhã, na Ludoteca, com música para pais e bebés, com a Canto Firme, sendo que neste caso podem participar crianças até aos 5 anos de idade, embora o número de participantes seja condicionado à capacidade da sala, pelo que convém fazer reserva. Depois, à tarde, às 14h30, na Procuradoria, há a realização de um ateliê de contos de Natal. Às 15h30, na Charola, canções de Natal pelo Coro da Pedreira. O Claustro da Missa recebe, depois, às 16 horas, a Banda da Pedreira, o Grupo Ligeiro, e ao longo de todo o evento há também apontamentos de animação medieval pela Escola de Artes Medievais de Tomar. A entrada para este Natal no convento será feita exclusivamente pela Porta da Missa e é gratuita, também em exclusivo para o evento. É tudo. Fechamos assim. Vamos regressar com mais informação aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.